Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que levantou alguns dados novos sobre o vírus Zika. Inclusive, essa pesquisa teve destaque no jornal The New York Times. É uma pesquisa realizada no estado do Maranhão e quem vai explicar para a gente tudo a respeito dela é o coordenador desse estudo, o Antônio Augusto Moura da Silva. Ele que é professor e pesquisador da Universidade Federal do Maranhão e está na linha conosco, né? Antônio Augusto, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Professor, por que essa pesquisa chamou a atenção do jornal The New York Times e o que ela traz de novo? Que dados relevantes novos ela aponta?
Bem, eu acho que ela chamou a atenção porque a síndrome congênita pelo vírus da Zika é um problema de saúde novo.
Uhum.
A gente não tinha esse vírus no mundo em proporções epidêmicas, né? A gente tinha alguns poucos problemas localizados lá na floresta Zika, que é onde esse vírus veio, né? Aí, a partir do ano passado, nós tivemos no Brasil, em várias cidades, especialmente do Nordeste, a síndrome congênita pelo vírus da Zika, que é caracterizada, né, primeiro pela questão da microcefalia, né?
Uhum.
A criança nascia com a cabeça pequena. Aí, essa pesquisa chamou a atenção do jornal, porque, além dessa doença no recém-nascido vir com microcefalia, ela pode vir sem microcefalia, né? Então, nós tivemos 6 casos de crianças que tinham, né, a síndrome congênita pelo vírus da Zika, porém não nasceram com microcefalia. Então, isso foi o principal ponto que chamou a atenção da imprensa.
Ô, professor, peraí, só para a gente entender. Então, foram crianças que nasceram com o perímetro cefálico, né, que chama o tamanho da cabeça considerado normal, né?
Exatamente.
E aí, depois de alguns meses, foi diagnosticado o quê, professor?
Não, a síndrome congênita, ela já foi diagnosticada porque tinha alterações de exame de imagem cerebral, né? Então, na tomografia computadorizada do crânio.
Entendi.
Então, algumas crianças já nasceram com o perímetro cefálico normal. Aí elas tinham algum problema que chamou a atenção dos profissionais de saúde. Aí foi feita a tomografia do crânio e aí a gente identificou as lesões relacionadas ao vírus da Zika, né?
Uhum.
E aí todas as outras infecções que poderiam causar aquela doença estavam negativas, né? Então é uma confirmação indireta da Zika. E dessas 6 crianças, 3 continuam com o perímetro cefálico normal. E 3, depois de algum tempo, a cabeça, então, desenvolveu a redução do perímetro cefálico, que a gente chama de microcefalia.
Então, 3, a microcefalia, digamos assim, veio depois do nascimento.
Exatamente.
E nas outras 3, o perímetro cefálico continuou normal, apesar delas terem a síndrome congênita. Que coisa interessante. Significa,
exatamente,
professor, que, por exemplo, uma mãe que não faz o pré-natal, não faz ultrassom, não faz um acompanhamento, o bebê nasce ali com a cabeça do tamanho normal, isso não descarta a possibilidade do bebê ter, por exemplo, algum problema como síndrome congênita.
Exatamente.
Uhum.
Então, alguns bebês começou a despertar o problema porque a criança não conseguia comer direito, né? É o que a gente chama de disfagia. E aí chamou a atenção, a mãe procurou o médico e aí, quando fez a tomografia, apareceram as lesões, né? Compatíveis com o vírus da Zika. E a criança tinha o perímetro cefálico normal.
Uhum.
Agora, então foi isso que chamou a atenção da imprensa. E nessas crianças, o quadro clínico, ele é menos grave do que naquelas que têm microcefalia. A gente também está percebendo isso.
Uhum.
Né? Mas mesmo essas crianças, elas estão tendo problema de desenvolvimento, né? Então algumas estão evoluindo com convulsões, né, que às vezes é muito difícil tratar com medicamento. Então, é um problema de saúde pública realmente bastante que chama atenção e que exige muito cuidado.
Entendi. Eu ia te perguntar justamente sobre esse quadro clínico. Essa síndrome congênita pelo Zika vírus, qual que é o quadro clínico nesse caso, professor?
É o que eu falei, normalmente a criança desenvolve algum problema, né? O que mais chamou a atenção aí foi a disfagia, né? Aí com 1, 2 meses de vida, a criança começava a ter dificuldade para se alimentar, né? E algumas, aí com 2, 3 meses de vida, começava a desenvolver alguns quadros de crise convulsiva, né?
Uhum.
Isso foi o que levou essas crianças ao médico, à procura de ajuda, e aí foi diagnosticado a síndrome.
Entendi. E aí, como que está se dando a pesquisa, professor? Vocês continuam acompanhando o desenvolvimento dessas crianças? A pesquisa já está concluída?
Não, a pesquisa está em andamento ainda, ela vai durar aí pelo menos mais uns 3 anos. É, nós conseguimos financiamento agora do Ministério da Saúde, via do CNPq, para fazer exatamente o acompanhamento dessas crianças até elas completarem 3 anos, para ver como é que elas vão se desenvolver, né? E também, algumas crianças esse ano já estão nascendo com a síndrome, infelizmente, o problema ainda continua. Uhum. Parece que de menor gravidade esse ano, porque nós estamos tendo menos casos que tivemos ano passado, né? Uhum. Então, também a pesquisa vai continuar para a gente poder acompanhar essas crianças aí durante um tempo maior, para saber o que realmente vai acontecer com ela.
É, entendi. É por isso que é muito importante, né, professor, que as mães façam o pré-natal direitinho. Inclusive, agora, a recomendação é de dois exames de ultrassom na gestação, né, pelo SUS. Um no primeiro trimestre, outro depois ali pelo sétimo mês, né, no último trimestre, justamente para tentar detectar qualquer anomalia, né, professor?
Agora, a melhor coisa que você pode fazer para tentar evitar o Zika vírus é se proteger com roupas longas, né, manga comprida, e usar repelente. Uhum. Isso especialmente aqui na Amazônia, por exemplo, nos meses chuvosos, né, em que aumenta a proliferação do mosquito e aumenta a probabilidade de você, então, contrair infecção.
Perfeito.
Porque a Zika é uma infecção muito traiçoeira, porque na maioria dos casos, 80%, a infecção na mãe é assintomática, a mãe não sente absolutamente nada, né? Então, ela está grávida, ela nem sabe que teve a Zika, né? E aí pode ter o seu bebê infectado.
Uhum. Não, muito bem lembrado, professor. Realmente é muito importante que as mães, e até mulheres que não sejam mães, mas enfim, que... Isso. Né? Todo mundo tem que se precaver, na verdade, né? E essa pesquisa mostra também que a gente ainda sabe muito pouco sobre a doença, né, professor?
Exatamente.
Os pesquisadores...
Mais pesquisas são necessárias ainda.
Exatamente. Os pesquisadores estão aí trabalhando, a cada dia vem uma novidade, então é muito importante que todo mundo use as roupas longas mesmo, use repelente. Mulheres grávidas, então, né, professor? Cobre tudo, calça comprida...
Exatamente.
Né? Não pode dar bobeira mesmo, usar o repelente adequado e passar em todo mundo também, nas crianças, os homens, né? As mulheres que não estão grávidas, mas não sabem, vai que engravida daí um pouco. E aí, né, professor? Então, tem que cuidar. Professor, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por dividir o resultado dessa pesquisa aqui com a gente. Qualquer novidade, por favor, o senhor faça contato com a nossa equipe, tá bom?
Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, tá?
Um grande abraço, professor. Boa tarde. Conversei com o professor e pesquisador da Universidade Federal do Maranhão, Antônio Augusto Moura da Silva.